Senhor, o Senhor abençoe com as bênçãos, com toda a sorte de bênçãos espirituais. Amém? Toda sorte de bênçãos espirituais. Deus abençoe. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 10. O pastor já deve estar com saudade de o Duá está com saudade, né? Faz tempo que não aparece aí. Está viajando. Sarou? Amém. Então, vamos abrir aí em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Lê para mim, por favor. A partir do versículo 1. Até o versículo 13. Versículo 1 até o 13. O microfone está aí com você, Wendel. Microfone está com você. Dá para a Priscila ela ler lá. Romanos capítulo 10, versículo 1 até o 13.
Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação. Porque lhes dou o testemunho de quem tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Amém. E aí? Então, todo aquele que invocar, todo aquele, presta bem atenção, se vocês puderem prestar atenção para ver o entendimento desse trecho que nós lemos, só o entendimento, você só precisa entender, mais nada. Nós só queremos que você entenda. Não precisa fazer mais nada. Certo? Então, mas tem aí, para esse fim, tem que prestar atenção. A pessoa tem que prestar atenção, então. Esse dia nós falamos sobre espiritual, natural e lá, diabólico, né? A pessoa possessa, a pessoa num estado abaixo do normal. E falamos também sobre as árvores da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que nós somos tirado de uma e enxertado na outra. É? Que o natural, aquele que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, natural, zambujeiro, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, esse aí é o lugar onde todos estão. Todos, de um modo geral, estão. É o natural. Então, quando a pessoa nasce, ele já nasce naquele lugar, naquela árvore. Depois vem a conversão. Depois vem a conversão. Primeiro, o natural. Ninguém nasce na árvore espiritual. Ninguém nasce ali. É, primeiro o natural, então depois o espiritual. O espiritual é a conversão, é um processo, né? Depende de Deus, depende de nós, depende de Deus. Então é o que nós estamos explicando aí esses dias. Depende da nossa fé. Então, foi dito o seguinte, que a nossa fé, ela pode nos colocar na árvore e pode também nos tirar da árvore. Se a nossa fé não for uma fé correta, se a nossa fé não for uma fé que nos permita salvar, essa fé que nós temos vai nos condenar. Ela vai nos condenar. É isso? A fé que vence o mundo é uma fé. E a fé que não vence é outra. Então tem uma fé que salva, mas tem outras que não. Então a gente precisa entender isso. Eu não posso ficar, né, de repente, conformado, não posso ficar parado, né, num determinado lugar, como se eu tivesse a fé que salva. É assim? Então, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro assim, quando ele diz, corri a carreira, combati o bom combate, etc. Fiz tudo o que eu podia fazer. E, mesmo assim, ele morre na esperança de que o justo juiz possa julgá-lo de uma forma que permita a sua salvação. Esse dia está acontecendo lá no Supremo Tribunal, julgamento, esses tempos agora, julgamento lá daquele mensalão, e para vocês entenderem o que é a justiça. O que é a justiça? Né, foi feito acusação, foram feitos processos, vocês devem ter visto lá na televisão, um monte de processos, acusações, vê se fechou. Fechou? Então, estava dizendo. Sobre o quê? Isso. Então, tá bom. Eu sabia que vocês estavam prestando atenção. Então, está acontecendo lá julgamento para nós entendermos o que é justiça. O que é justiça? Né? Lá no Supremo Tribunal de Justiça, quer dizer, é onde acontece a justiça mais plena do país é lá. É onde acontece, lá é o máximo. Não é assim? Então foram julgados lá, aquelas pessoas foram julgadas, aqueles processos, um monte de processos, foram analisados, processos, etc. E um juiz pensa uma coisa, outro juiz pensa outra, um juiz acha que deve ser assim, outro juiz acha que deve ser assado, etc. Tal, etc. E chegaram à conclusão que deveriam condenar aquelas pessoas. E foram todos condenados. Duas ou três exceções, foram todos condenados. Pegou não sei quantos anos, não é isso? Aí a defesa, certamente juntou ali a defesa daquele pessoal, a defesa constituída por pessoas que estão também analisando a lei, acharam lá na lei uma brecha, e de acordo com aquela pleitearam lá a revisão dos processos. O juiz, engraçado, né? O juiz já tinha julgado, já tinha olhado, já tinha etc, tudo, e condenou. Fulano, tantos anos, ficando, tantos anos, tal, etc. Aí a defesa recorre e fica 5-5. 5-5. Então, quer dizer, as pessoas já não tinham mais certeza do que tinham feito. Os cinco que voltaram de um lado estavam convictos de que eles estavam errados. Mas cinco tiveram dúvida e votaram o contrário. Então ficou 5-5. Permite a revisão? Permite ou não? 5-5. Aí vem um voto, não sei de qual juiz lá, para poder desempatar. E o juiz votou a favor da revisão do processo. Então, quer dizer, tem alguém preso? Não. Tem alguém condenado? Não. Não. Simplesmente voltou a estaca zero. Ninguém foi condenado e ninguém está preso. Até que se prove o contrário, todos estão livres. Então, a justiça, ela não tinha certeza, ela não sabia exatamente o que ela estava fazendo. Analisaram os processos e não sabia. Tanto é que cinco ficou com dúvida, cinco tiveram convicção e um resolveu também optar pela indecisão. E foi o que aconteceu. Estou tirando esse como exemplo. Que lá tem um monte assim de processo. E nós temos só esse livrinho aqui. E nós temos só esse processo aqui. O Velho e o Novo Testamento. Tanto pode nos condenar, como pode nos salvar. Agora, aquele que julga, ele não erra. Aquele que julga, não é como aqueles ministros lá, coitados, que não sabe bem o que tem que estar fazendo. Mas aquele que está julgando a igreja está sendo julgada hoje. Lá no juízo final vai ter outro julgamento. Então, nós estamos falando isso aqui para você. O seu julgamento é agora. É como se você fosse um dos mensaleiros. Certo? Então, o seu julgamento é agora. Então, Deus está julgando cada um de nós. O Ramiro está julgando, né, o Dairel, está julgando o Humbertinho. Deus está julgando a igreja agora, hoje. O julgamento da igreja é agora. E tem o juízo final. É como se fosse recorrer, né, da sentença, fosse apelar e vai ter o juízo final. Então, se você não for, se você não passar, não alcançar a salvação, porque tudo gira em torno da salvação. Se você não alcançar a salvação agora, nesse primeiro julgamento, você vai ser julgado lá no fim. Mas o que eu quero que vocês entendam é o que é justiça. Justiça é isso, é comparar o que você faz, é comparar a sua vida com alguma coisa escrita. No caso, aqui, a lei de Deus, o Novo Testamento, o Velho, o Novo Testamento estão aqui. Agora nós estamos sendo julgados pelo Novo Testamento. Na verdade, é o Novo Testamento. Eu posso ser aprovado 100% no Velho. O Novo me condena. Eu estou condenado. Amém? O Novo Testamento é aqui realmente... Eu posso cumprir toda a lei, mas se o Novo Testamento me condenar, eu estou condenado. Então nós precisamos entender o que é justiça. O que é justiça? Então é a sua vida, a justiça é isso, é a sua vida sendo observada, sendo vista por uma pessoa. No caso do juiz, do Supremo Tribunal, do Tribunal, da primeira instância, o delegado, começa ali. O soldado já começa, o próprio soldado, às vezes, quando prende você, já começa a te julgar. O soldado já começa a te julgar. Não, você estava com a arma. Não, não estava. Estava assim, pá, estava. Estava ou não estava? Estava. Né? Então... Já começa, o soldado já começa, a justiça do soldado é assim, né? E ele vem, pronto, acabou. Aí quando ele leva você para o delegado, ele já vai lá dizer para o delegado, ele estava com a arma. Aí você pega e fala para o delegado, não, eu não estava. Ele falou que eu estava, mas eu não estava. Aí o delegado, você acha em quem que eu vou acreditar? No policial ou em você? Aí você cala a boca, porque ele vai acreditar no policial. O policial disse que você estava com a arma. Então isso é que é justiça, gente. O que é justiça? É a sua vida sendo observada, julgada, comparada por uma pessoa, com base em alguma coisa. Julgado por uma pessoa, com base em alguma coisa. No caso, lá no Supremo Tribunal, com base em alguma coisa. Lá, algum processo, lei e tal. Aí os advogados acharam numa lei alguma coisa que pudesse interferir lá. Pronto, já livrou o pessoal da... Amém? Isso é que é justiça. Nós estamos sendo julgados o dia inteiro você está sendo julgado. O dia inteiro, com base em alguma coisa, você está sendo julgado. A gente está sendo julgado, né, como cidadão, nós estamos sendo julgados como pai, nós estamos sendo julgados como empresário, nós estamos sendo julgados como patrão, nós estamos sendo julgados como, funcionário. Então, a gente, o tanto tempo, o funcionário está sendo julgado de acordo com a lei, mas chama a... A CLT. O patrão está sendo julgado também de acordo com a CLT. Então, se o funcionário entrar na justiça, tal, etc., com base nisso aqui, tá. Então, é o tempo todo. Então, a gente fica no mundo, nós vivemos de uma forma, assim, difícil. Além disso, além de tudo isso, de tanta lei, além de tanta pressão, de tanta coisa... Eu não posso dirigir para cá porque tem que ser, a mão é essa, a contramão é essa. Eu tenho que parar ali no sinal, eu tenho que, só posso andar 50 km por hora, eu tenho que virar à esquerda, não posso virar à direita. Então nós estamos o tempo todo em obediência à lei, à lei. Há uma lei aqui, outra lei ali, etc. A nossa vida é assim. Chega em casa, tem a lei do pai, a lei do marido. A lei do marido, a lei da mãe, a lei da mulher. E assim por diante, você tem que estar de acordo com a lei. Tem a lei do marido? Tem a lei do marido. Então, a gente está sendo julgado de acordo com a lei. Amém, gente? Eu estava dizendo isso para mostrar para vocês o que é justiça. E aqui, está dizendo assim, irmãos, o bom desejo do meu coração para com Deus é para a salvação de Israel. Porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então, Israel tinha um problema. Israel tinha uma falha, ou seja, o povo judeu, israelitas, tinha um problema com eles, uma falha. Eles tinham zelo, eles procuravam, eles andavam na contramão, eles entravam à direita, sendo que só podia entrar à esquerda? Não. Eles roubavam? Não. Eles faziam isso, cada um tinha assim, uma mulher e tal. Então eles tinham zelo por Deus. Tinha. Mas mesmo assim foram. Mesmo assim, Jesus, como juiz, Jesus, a pessoa que foi, que estava ali para julgar. Ele estava ali para julgar. Quem é o autor do Novo Testamento, da Nova Aliança? O Verbo se fez carne. Estava ali. Era o próprio Deus. Estava julgando. Jesus achou falha na vida deles. Ele encontrou falhas, defeitos. E eles foram condenados. Foram condenados. Dali para frente, Jesus disse o seguinte, olha... Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então eu pergunto, eles foram ou não foram condenados? Foram ou não foram? Ó, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então ele passou a régua, assim, de mim para baixo. Amém? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou. Agora, se a gente não acredita nele, certo? Você não acredita? A nossa condenação é exatamente a falta de fé. Isso que nós falamos outro dia. A fé nos coloca na árvore e a fé nos tira da árvore. A fé tem uma fé que nos salva. Tem uma fé que nos condena. Amém? Não, eu vou então reclamar, eu vou entrar na justiça contra Jesus. Eu vou reclamar de Jesus, eu vou dizer que não concordo com ele. Vou dizer que eu não concordo com ele. Será que eu vou ganhar? Será que eu vou ganhar? Será que essa justiça dele é igual a essa justiça daqui? Essa justiça, que Deus me perdoe, safada, né? Essa justiça aqui, porque se fosse pobre que estivesse lá, não seria julgado nem pelo Supremo, seria julgado cá embaixo mesmo e já tinha todo mundo entrado em cana. Com muito menos, por muito menos. Então, essa justiça, não, a justiça de Deus, pela qual nós estamos sendo julgados, será que se nós reclamarmos para ele, será que se nós dissermos para ele que nós temos razão e que ele não tem razão, será que nós vamos ganhar? Então, vai depender muito, muito da nossa maneira de ver. Vai depender muito do nosso entendimento. Só vai depender muito do nosso entendimento. Se nós entendermos, Luiz, bem, se nós entendermos bem, o que, nós vamos fazer? Nós vamos fazer como ele orienta. Ó, a gente vai se humilhar, a gente andar a segunda milha, a gente vai sofrer o dano, a gente vai sofrer a injustiça, a gente vai repartir com quem não tem, a gente, se alguém tomar o que é nosso, nós não vamos reclamar, porque nós não vamos reclamar. Amém? Nós não vamos contrariar aquele que está julgando. Não, o senhor tem razão. O senhor tem razão. Eu preciso entender. Porque se eu não conseguir entender, eu vou ser condenado. O que eu preciso entender? Não é? Então, lendo aqui mais um pouquinho, você vê o seguinte. Versículo 3. Priscila, lê, por favor.
Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus.
Isso. Então, o que acontece conosco? Nós podemos, presta atenção, tem muita gente dormindo. É, azar é seu. Ninguém mandou você ficar trabalhando para danar o dia inteiro, levantar cedo, ficar deitar tarde. Azar é seu. Meu, que não é. É. Uma boa noite para você. Que Deus te abençoe. Amém? Pode dormir. Então, qualquer um de nós, se não conhecermos a justiça de Deus, o que significa isso, Alisson? Não conhecer a justiça de Deus. O que significa isso, Danilo? Não conhecer a justiça de Deus. O que significa isso, Hermose? Hã? Ó. Conhecer a lei, como o Hermos falou, seguinte, não conhecer, olha para vocês verem a questão do pensamento, olha como que a gente pensa. Olha como que a gente pensa. Ele falou assim, ó, Se eu não conhecer a justiça de Deus, não conhecendo a justiça de Deus, aí eu falei, o que é conhecer a justiça de Deus? O Emós disse bem, não conhecendo a lei, não é assim? Não conhecendo a lei. Porque como é que eu vou saber o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus, por acaso, não é a lei? Se eu não conhecer a justiça de Deus, eu não vou ser salvo? Vou ser condenado? Porque se eu não conhecer a justiça de Deus, se eu não conhecer a justiça de Deus, eu vou estabelecer a minha justiça. Então eu vou pegar isso aqui, vou anular e vou criar uma lei para mim. Então eu vou criar uma lei para mim. Mas é isso. Não conhecer a justiça de Deus é não conhecer a lei? Não, não é. A justiça de Deus chama Jesus Cristo. Olha para você ver. Então, o que é que eu preciso conhecer? A lei ou Jesus? Jesus. E tem muita gente que prefere... Olha aí, está vendo? Não foi bom para poder explicar? Não foi bom para explicar? Que muita gente prefere conhecer a lei. Prefere estudar a lei, criar uma lei para ele, etc. tal, do que, olha como Deus colocou bem mais fácil. A justiça de Deus é Jesus Cristo, o Senhor é a nossa justiça. Vê se não está escrito desse jeitinho aí, em algum lugar nas Escrituras. Em algum lugar nas Escrituras está escrito desse jeito aqui, ó, o Senhor é a nossa justiça. Desse jeito. Então, o Senhor é a nossa justiça. Então, a justiça de Deus é quem? É o Senhor. Quem é o Senhor? É Jesus. Quem que eu preciso conhecer? Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. Amém? Senão eu vou... Eu vou ser condenado. Eu vou ser condenado. Você vai ser condenado. Qualquer um de nós vai ser condenado. Por quê? Por não ter conhecido. Ele veio lá para o que era seus. Ficou no mundo. Tal. Pregou o evangelho 3 anos. E eles não conheceram Jesus. Eles viram Jesus. Viram as minhas obras. Viram os sinais, os milagres, e mesmo assim não conseguiu conhecer Jesus. Não chegaram a conhecer Jesus. Então eles foram ou não foram condenados? Foram condenados. Os judeus, os israelitas, foram condenados por quê? Eu estou batendo na tecla porque eu sei que você tem dificuldade. Eu sei que você tem dificuldade. Para poder entender. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Os judeus foram condenados. Jesus veio, queria por tudo salvar os judeus. Mas ele veio para o que era seu. O povo dele era o povo judeu. Mas o povo dele não recebeu ele. Ou seja, não conheceu você. Não, você não é. Ah, nós somos... Não, você não é nosso rei. Você não é nosso senhor. Nossa, você não é, não. De jeito nenhum, nem o Elias tem. Você não é. Nós não aceitamos. Ele veio para... Você não é o rei do... Jesus Nazaré, rei dos judeus. Não, ele não é nosso rei, não. Vocês estão dizendo que ele é o nosso rei, mas ele não é nosso rei. Eles não aceitaram. Eles não conheceram. Porque se tivesse conhecido, a Bíblia diz, não teriam matado. Se tivesse conhecido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Amém? A justiça de Deus chama-se Jesus Cristo. Eles não conheceram. Foi bom demais a observação que o Amós fez aqui. O que é a justiça? Era conhecer... como é que foi que eu perguntei? Conhecer o quê? Conhecer a justiça de Deus era conhecer a lei, né? Na verdade, teoricamente é. Né? Teoricamente é. Mas na prática não é. Por quê? A justiça de Deus é isso aqui, ó. Então, justiça é... Justiça é a visão que uma pessoa tem. É o ponto de vista de uma pessoa. É o ponto de vista. É o pensamento de uma pessoa. Então, o juiz lá não há, mudou o pensamento. Tinham votado, condenando, resolveu mudar o pensamento. Com Deus não é assim, gente. Deus não é igual ao homem. Deus não é, ele não fica experimentando. Ele já tem tudo estabelecido. Amém? Então nós não vamos ser julgados de acordo com a lei. Nós não vamos ser julgados de acordo com a lei. Porque se fôssemos julgados de acordo com a lei, nenhum de nós seríamos salvos. Porque a lei é seca, ela não tem misericórdia. A lei é o seguinte, foi, errou, então paga. A lei é seca, ela não tem misericórdia. A lei é a letra, é o papel. Nós não vamos ser julgados de acordo com a lei, nós vamos ser julgados de acordo com ele. Então é a ele que eu preciso conhecer. É com ele que eu preciso conversar. É com ele que eu preciso falar. Eu preciso entender ele. Aí o caboclo veio, ele curou o sujeito no sábado, mandou o caboclo, né, levantar e andar. Aí vieram em cima do caboclo. Oh, então você foi curado no sábado. Peraí, tá... O problema não é meu. O problema não é meu, o problema é dele. Ele vai atrás dele, porque ele mandou eu levantar e andar. Então vocês vão atrás dele, o problema é dele. Amém? Aquele sujeito que foi curado no sábado, levantou e andou, eles vieram porque estava errado. Como é que você faz isso no sábado? Como é que você carrega cama no sábado? Ele. Fala com ele, porque foi ele que mandou eu carregar a cama e andar. Então, gente, nós temos que fazer de acordo com ele. Porque depois, na hora que apertar você, você fala com ele. Quando apertar você, você aponta para ele. Você fala, olha, Jesus Cristo ensinou assim. Foi Jesus Cristo que mandou fazer desse jeito. Amém? Olha, foi Jesus que ensinou desse jeito. Fala com ele. Quer dizer, que se você estiver de acordo com Jesus, você está certo ou errado? Todo mundo?
Certo.
Mais uma vez?
Certo.
Outra vez?
Certo.
Pronto. É isso. O que é que nos salva então? Pronto. Por isso é que a Bíblia fala que nós devemos andar em suas... Jesus na frente e nós... Jesus pisou, eu posso pisar em cima? Pode. E se alguém achar ruim? Você vai dizer o quê? Vai pedir satisfação para ele, fala com ele, porque foi ele que ensinou desse jeito. Foi ele que ensinou assim. Deu para entender? Eu dei uma volta e concluí. Mesmo? Então, se você estiver de acordo com a lei, com a sua vida inteira de acordo com a lei, e contrariou a Jesus, o que vai acontecer? Pode recorrer, pode entrar na justiça, porque você vai ser condenado. Porque o que está valendo é crer com assento ou sem assento? Com assento ou sem assento? Hã? O que está valendo? Crer sem assento. O que vale hoje é isso. Quem crê em mim, quem crê em mim, será salvo. Eu posso não saber nada, 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 gente. Eu não posso não ter, nunca ter lido a Bíblia. Posso nunca ter lido a Bíblia. Mas se eu crer, se eu creio em Jesus, amém? E se você chegar, mas é um absurdo. Você nunca nem leu a Bíblia, você nunca... Nunca vi você fazendo oração, nunca vi você fazendo nada. Você fala, o que você vai falar? Foi ele que disse que bastava eu crer nele, que eu seria salvo. Amém? Mas por que ele fez desse jeito? Por que ele fez assim? Engraçado, né? Por que você acha que ele... Presta atenção para você ver. Outro entendimento. Você acha que ele foi justo com os judeus? Os judeus, durante tanto tempo, pisando ali na lei e tal, pisando ali na lei, né? O tanto tempo ali pelejando com a lei. Você acha que ele foi justo com os judeus? Por quê? Me explica por quê. Dá o microfone aí para quem falou que foi explicar. Priscila, dá o microfone aí, por favor. Por que você acha que ele foi justo com os judeus, Rodrigo?
Primeiro porque ele tentou ensinar os judeus e os judeus rejeitaram ele. Ele não fez mal nenhum para os judeus.
Pensa assim, isso é uma questão de justiça. Questão de justiça. Os judeus passam a vida inteira ali obedecendo a lei. Pelejando para obedecer a lei e tal, etc. Aí depois ele resume... Nessa, quem crê em mim será salvo.
Ele cumpriu a lei.
Você está entendendo o que eu quero dizer? Quem está entendendo o que eu quero dizer? Que ele fez, para nós é até difícil perguntar isso, porque para nós estamos, né? Nós já estamos com a ideia formada. Mas nós estamos falando assim, se você estivesse julgando... Se você estivesse ali no lugar do juiz, você acharia justo? Hã? Como? No lugar do judeu, por exemplo, você acharia justo? Eu, sinceramente, eu acho que não seria justo. Eu, sinceramente, eu penso que não. Vocês ficam, às vezes, com medo de falar, né? Mas não precisa ter medo de falar. Se é o seu pensamento, pode falar. Né? Eu acho que... você vê, a gente faz tanto, aqui mesmo tem, às vezes a pessoa falando, olha, eu fiz tanto, eu fiz isso, fiz aquilo, fiquei 10 anos, nós não perdi uma reunião, tal, etc. Aí, de repente, vem um e passa na minha frente. E eu fiquei, olha, tem 15 anos, tal, etc, tal. Aí vem um, passa na minha frente. Os judeus fizeram tanto, tiveram muito zelo, desejo do meu coração para com Deus é pela salvação de Israel, porque ele dou testemunho de que tem zelo de Deus. O que que estragou, o que que matou eles foi o pensamento, foi o entendimento, o entendimento. Agora, só porque não entendeu, só porque não entendeu, não entendeu Jesus, vai ser condenado. Então, eu diria, sinceramente, eu acho que não seria justo. Do nosso ponto de vista, talvez não seria justo, mas se você analisar a profundidade dessa palavra, se você analisar a profundidade dessa palavra, aí você vai dizer, é mais do que justo. Quem crê, faz mais do que a lei. Quem crê, fica obrigado mais do que a lei. Quem crê, está mais amarrado do que a lei. Em outras palavras, quem crê está lascado. Por quê? Aquele que crê em mim, faz o que eu... Aquele que crê em mim faz o que eu faço. 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 Tem hora que eu me enrolo. O que eu vejo é que um dia eu estou perdido. Aquele que crê em mim faz o que eu faço. Olha aí. Então, quando a gente crê, a lei fica para trás. Quando a gente crê, a lei fica para trás. Quando você crê, você é Deus. Quando você crê, você faz o que Deus faz. Quando você crê, você faz o que Deus faz. Então a lei fica para trás. Então, meu filho, os judeus pensavam que eles estavam fazendo uma coisa mais difícil. Não, mais difícil foi Jesus. Mais difícil fez foi Paulo. Mais difícil fez foi Pedro. Mais difícil nós estamos fazendo. Que é o quê? Crer. Porque quem crê, a lei fica para trás. Quem crê é perfeito. Quem crê é santo. Quem crê é justo. Quem crê faz o que Deus faz. Se você faz o que Deus faz, o que você é? Filho de Deus. Para dizer que você não é Deus. Para dizer que você não é Deus, dizer que você é filho de Deus. Deus e o poder de tornarem filhos de Deus. Ah, essa fé, meus irmãos, isso aqui, crê, é sinônimo de fé. Quem crê, ou seja, quem tem essa fé, se torna filho de Deus. Filho de Deus é o quê? Filho de gato é o quê? Cachorro. De galinha. De Deus. Então você é filho de Deus. Fica com medo de falar que é Deus. A gente fica com medo de falar. O Ramiro é filho de Deus. Deu-lhes o poder de tornarem filho de Deus. Então, os judeus pensavam que era muito mais difícil, quando na realidade, esse caminho aqui, ó, ele é muito mais estreito, porque a pessoa estabelece uma justiça, muita gente que não aguenta, muita gente que não dá conta de viver pela fé, estabelece a sua própria justiça e... Amém? Teve um dia que nós orando, Deus deu uma visão estranha. Uma visão até muito estranha. Não vou dizer quem teve a visão, não, mas uma visão estranha. Eu estava até com um papelzinho aqui, mas está lá em casa. Alguém entrava no nosso meio, dentro de nós, alguém entrava. Só que ele tinha um rabo. Aí ele, na hora de sentar, ele enrolava o rabo e sentava em cima. É uma maneira de Deus explicar as coisas que é muito interessante. Muito interessante. Então eu não devo esconder, né? É melhor que todo mundo saiba que eu tenho rabo. Por menor que ele seja, é bom que as pessoas saibam, né, que a gente tem rabo. E que eu preciso me livrar desse rabo. Para mim ficar igual. Para mim ficar igual ao Senhor. Igual ao Senhor. Jesus falou assim, ó, né, se fizeram isso comigo, vai fazer com você também. Se me julgaram, vai julgar você também. Se condenou, vai me condenar você também. Então, nós vamos ser igual ao Senhor. Igual ao Senhor. Nós não podemos ser nada diferente do Senhor. Se me chamaram de Beelzebu, o pai... Não vai chamar o filho? Chamaram de endemoniado, não vai chamar, e assim por diante. Só para a gente entender que essa palavra crer, essa palavra fé, não é fácil. Concorda, Alisson? Concorda, Alisson? Pois é. Concorda, Vilmar? Ó, crer em Jesus não é fácil. Concorda, Godoy? Não é fácil. É muito mais, talvez fosse mais fácil, talvez não. Eu tenho certeza. É mais fácil a lei. Amém? Os judeus, eles não tinham razão ao pensar que eles, obedecendo a lei e tal, etc. Aí vem um lá, curando no sábado, fazendo, andando com prostituta, etc. E passa na frente deles. Exatamente. João, capítulo 8, é o que eu falei. Aquele que crê em mim, faz o que eu faço. Faz o que eu faço. Amém? Último versículo.
Porque...
Último versículo. Aliás, o penúltimo. Tem mais um. Porque o 13.
Porque todo aquele que...
Aliás, não é o 3, não. Espera aí, deixa eu ver aqui. É... Aqui, está aqui. Versículo 9.
A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
Então, se eu invocar, agora leu o 13.
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Você leu o 9?
E o 13.
E o 13. Lê de novo, o 9 e o 13, emendado.
A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Então, ó, tem muita gente aí, às vezes eu ouvo no rádio, cada pregação bonita e tal, mas quando você vê no meio da pregação, ou em algum lugar da pregação, você percebe que a pessoa não crê em Jesus. Você percebe que a pessoa, ela fala de Deus demais, etc. O amor de Deus, aquela coisa de Deus, etc. Mas ela não crê em Jesus. Ela não acredita em Jesus. Hoje mesmo eu perguntei para uma pessoa, você acredita em Jesus? Aonde que Jesus está? Jesus está no céu. Eu falei, então você não acredita nele, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Uma pessoa que ressuscitou está onde? Aonde? É, Moisés falou certo ali. Uma pessoa que ressuscitou está viva. Uma pessoa que ressuscitou está aonde? Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Ele está vivo, ele ressuscitou. Amém? Ele não falou que ficaria conosco, que estaria conosco até o fim? Não nos deixaria só? Ele está no meio de nós. Agora, você crê que ele está no meio de nós? Aí você, quando você crê, o que é que você fala? Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Senhor, eu sei que o Senhor está me vendo. Senhor, eu estou fazendo o quê? Invocando. Jesus, não adianta o Senhor esconder, não. Não adianta o Senhor... Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor eu não faço nada, se não cai um fio de cabelo da minha cabeça. Sem que o Senhor saiba, sei que o Senhor está aqui, ué. Amém? E o que eu estou fazendo é na sua presença. Você invoca o Senhor certo de que ele está perto, ele não está longe. Porque você vai, Deus, olha Deus, Deus está, fica longe. Não, Deus não está longe. Deus está, por que, que Deus está perto? Porque ele está vivo. É o Deus vivo, ele ressuscitou. Então está lá, se com o seu coração crê que Jesus, e crê que ele ressuscitou, e invocar ele, pronto. Nós fazemos alguma coisa que ele não esteja vendo? Por acaso nós compramos ou vendemos ou fazemos alguma coisa que ele não esteja vendo, assim, ó, de pertinho, assim, ó, assistindo. Ele está assistindo, assim, ó, de pertinho. Se você espichar a mão, você toca nele. Ele está perto, bem perto. Aí eu pergunto, é fácil crer nele? É fácil? Eu preciso andar na linha, ele está junto comigo. Aí eu estou ali conversando com o Luiz, eu levanto, eu falei demais. Aí eu estou aqui conversando com o Ender, eu falo, nossa, julguei o Ender. Condenei o Rodrigo. É fácil, gente, crer em Jesus? É fácil andar com Deus? Ó, andar com Deus. Isso é andar com Deus. E o que que Deus quer? Que nós andar com Deus. É fácil? Não é melhor a lei? Eu posso deixar ela lá em casa e sair para a rua. Guardo a lei lá. É o que muita gente faz. Guarda a lei. Deixa em casa. E sai para a rua. Sem Deus. Sai para a rua sem Deus. Não. Não é o certo. Quem crê, anda com Deus. Quem crê, tem Deus. Quem crê, não tem jeito. Tá no sal. Amém? Deu para entender, Arias? Bem explicado? 9:15. Tá mesmo? Deu para entender direitinho? Neto? Suzane? Deu para entender? Hã? Tem alguma coisa que você faz, minha filha, que Deus não esteja ali encostado, vendo? Não tem. Vocês concordam ou não? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Deus, não é fácil. Amém, Jesus. Como nós falamos, Senhor, o Senhor está aqui. Não tem um lugar onde nós possamos esconder do Senhor. Presta atenção, gente. Por favor. Nós estamos fazendo oração. Se nós descermos ao abismo, se nós subirmos no mais alto lugar, não há como esconder. Não há como, ó Deus, desviar dos teus olhos. Por isso é que aquilo que às vezes aparentemente é fácil nos torna extremamente difícil. Talvez não por causa da nossa alma, mas por causa da nossa carne. Por causa, ó Deus, do mundo onde nós vivemos. Torna realmente difícil. Por causa da concupiscência que existe em nós, faz com que nós necessitemos de invocar o Senhor o tempo todo. Invocar o Senhor a todo instante. Pedindo perdão, pedindo ajuda, pedindo fé, invocar o Senhor, porque o Senhor está perto de nós. Pedindo ao Senhor para nos guiar, para nos dirigir. E é essa a nossa salvação. Essa é a nossa esperança, porque o Senhor é a nossa justiça. É o Senhor que nos julga. Todo aquele, Senhor, pecador, mais pecador, que andou com o Senhor, alcançou a salvação. Todo aquele que invocou o Senhor obteve ajuda, obteve socorro, obteve auxílio. Então está aí, talvez, a importância dessa fé, a importância do crer, a importância de invocar o Senhor. E o que nos leva a invocar é porque nós acreditamos. Nós cremos, Jesus. Cremos que o Senhor está no meio de nós. Que o Senhor nos ouve. Que o Senhor é um Deus presente. É um Deus presente. É um Deus vivo. Vivo. Que anda com o seu povo. Que ouve as nossas orações. Que responde o nosso clamor. Um Deus que nos ama e que nos quer salvar. Que quer tirar os nossos pecados. Quer fazer com que nós sejamos todos iguais. Todos com a mesma veste. Todos com a mesma aparência. Com os mesmos sentimentos. Todos com o mesmo Espírito, o mesmo Espírito, Jesus. Obrigado, Senhor. É que o Senhor nos ajude a romper esse véu que nos separa do céu. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos por amor do teu nome. Por amor do teu nome. Amém.